Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. Caroline Pereira, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estarmos aqui na Rádio Planalto para trazer a informação, né, a atualização, as novidades que temos diante de tantas mudanças do INSS e para que as pessoas saibam também um pouco mais dos seus direitos na área do direito previdenciário.
E sempre vem novidade, né, Caroline? Você, inclusive, participando de formação, estudos, nesse começo de ano, tem sempre novidades chegando.
Sim, Carvalho, o previdenciário é uma área que eu amo, né? Atuo há mais de 24 anos, mas é uma área que ela exige também muita preparação técnica. Então, eu faço, no mínimo, uma a duas pós-graduações por ano agora. E também, no decorrer, por exemplo, esse ano, hoje é 22 de janeiro, eu já fiz 3 especializações à parte.
Sim.
E aí, então, hoje eu achei bem interessante o tema, como conversamos, sobre a aposentadoria da pessoa que possui deficiência. Porque muitas pessoas não sabem dos seus direitos. A gente tem observado que até muitos profissionais não estão atuando, né, com esse tipo de benefício. E aí tem muitas pessoas que estão sendo prejudicadas, porque é uma aposentadoria que muitas pessoas possuem esse direito. O salário vai ficar melhor, porque a média dela salarial é feita de forma melhor do que as demais regras. E também é uma aposentadoria que a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando de carteira assinada. Mas, no decorrer agora da entrevista, vamos explicar, né, para o pessoal não confundir esse tipo de aposentadoria com a aposentadoria por invalidez, que ela é diferente.
Aí então, feito o registro inicial, 99687300 para a sua participação aqui conosco, 92.1. Estão chegando já as mensagens, a gente vai atualizando aqui. Olha só, a aposentadoria é o tempo de contribuição da pessoa com deficiência em destaque, mais do que nunca aqui, porque vieram novidades. Então, nesse começo de ano, se você tem pergunta aqui, pode mandar a mensagem 99687300, 99687300, Caroline.
Então, Carvalho, primeiramente, né, é bom a gente mostrar o norte, que é o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, que ela determina a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão da pessoa que possui uma deficiência. E aí nós tivemos em 2013 a Lei Complementar 142, que ela veio regulamentar, mostrar quais os requisitos que o INSS vai exigir para conceder este tipo de aposentadoria.
Tá, vamos lá então, começando aqui a apresentar.
Então, o que nós temos que destacar? Dentro da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos duas modalidades. Dentro dessa, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, são requisitos diferentes que a gente analisa para ver se o cliente se enquadra nessas modalidades.
Correto.
Lembrando que agora a gente está falando do PCD, mas existem mais 7 possibilidades de aposentadoria. Por isso que eu sempre bato...
Essa é uma das modalidades.
Uma,
né,
das modalidades. Por isso que hoje eu sempre digo assim para as pessoas: passou dos 35 anos, tem que fazer planejamento previdenciário, que é o estudo do seu caso, para se organizar, saber a melhor data para se aposentar, o melhor salário, porque muitas pessoas estão perdendo, às vezes, dinheiro, né? E um dinheiro a mais é um pão na mesa, é um carro que você troca, é a casa própria, é um filho que você forma. Mas então, vamos lá. A aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Na por idade, como que funciona o requisito? É exigido 15 anos de contribuição nessa.
15 anos.
Porém, a idade é menor do que as demais regras. Por exemplo, o homem que a gente prova que tem deficiência, ele se aposenta aos 60 e não aos 65. Então, ele se aposenta 5 anos antes.
Correto.
A mulher que a gente prova que tem deficiência, ela se aposenta aos 55 anos e não aos 62, como seria por idade normal.
Faz a diferença, né?
Imagina, antecipa 7 anos para a mulher, né?
É.
Mas a gente precisa provar, então, que tu tens 15 anos de contribuição nessa modalidade e que você contribuiu Na condição de pessoa com deficiência.
Nessa modalidade, Karina, tem que comprovar que foi nessa modalidade que você contribuiu.
Isso. Mas quando a gente fala pessoa com deficiência, vem à mente, né, a cultura nossa, é aquela pessoa que tem a deficiência total visual, né? É aquela pessoa que teve que amputar um membro.
Está com uma muleta.
Isso, mas aqui, quando a gente fala desse tipo de aposentadoria, ela abrange muito mais pessoas. Ela abrange a visão monocular, ela abrange até a visão bilateral. Então, por quê? Porque ela vai estudar os impedimentos. A barreira é uma deficiência que causa barreira. Por exemplo, não vai ser uma barreira só para trabalho. É uma barreira em casa, é uma barreira no convívio social. Ah, eu uso óculos. E de um olho eu não tenho mais quase nada de visão, do outro eu tenho 30, 40%. Quando eu não consigo mais cozinhar sem óculos. Então, para ela efetuar a sua própria refeição, o óculos embaça na hora de cozinhar, né? Começa a ter os seus impedimentos. Eu vou para um trabalho que eu tenho que trabalhar, por exemplo, eu peguei uma caixa de supermercado que ela precisa ficar muito próximo da tela. Muito próximo. Então, ela trabalha, mas ela tem uma dificuldade, porque ela exerce um pouco mais lenta a sua função, né? Ela precisa ficar muito próximo. Tem um rapaz também que trabalha na farmácia São João, mesma situação. Ele atende normalmente, ele é fantástico, mas eu vejo que ele tem um impedimento. Ele pega o celular, o tablet e aproxima muito do olho, muito próximo. Então, são deficiências que a gente vai verificando as barreiras.
É. E no caso, quando se fala, eu me coloco aí como ouvinte na dúvida no dia a dia, né, Caroline Pereira, é para um impedimento, assim, digamos, de longo prazo, não é aquele problema, eu tenho um problema que daqui a pouco eu posso superar, daqui uns 2, 3 anos, por exemplo, né?
Isso, Carvalho, foi bem colocado, mas veja bem, então na aposentadoria, só para o ouvinte não se perder, na aposentadoria por idade, a gente busca provar a idade, né, 60 homens para o homem, 55 para a mulher, e tem que ter feito essas 15 contribuições na condição com a deficiência, tá? Então, essa é uma condição na aposentadoria por idade. Eu já tenho que ter essa deficiência há mais de 15 anos, né?
Correto.
Agora, nós temos a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa que possui uma deficiência, que tem um impedimento, e aí entra o que tu colocaste. Por quê? Eu vou mostrar, vou explicar para as pessoas. O tempo não precisa dessa idade da mulher dos 55 nem o homem dos 60, mas precisa de mais tempo de contribuição, não só os 15, né?
Correto.
Por tempo de contribuição de deficiência. E aí estava uma discussão muito grande no que você comentou, na questão de se comprovar esses 2 anos de deficiência, que seria um prazo mínimo de longa duração.
Prazo mínimo 2 anos.
Era uma discussão, porém já temos decisões favoráveis de pessoas que, por exemplo, foram diagnosticadas há 6 meses, há 7 meses, há 3 meses com fibromialgia grave, né? A fibromialgia, assim, que está no estado agudo. E aí a gente conseguiu o benefício porque ela não está há 2 anos nessa condição de deficiente, mas a fibromialgia, uma vez diagnosticada, ela não vai ter cura. Então, ela é uma deficiência de longo prazo, né? Porque ela vai passar desses 2 anos. Então, a gente não precisa esperar fechar os 2 anos da data do diagnóstico para depois encaminhar.
E já vem até a pergunta aqui. Alergia não é o caso aqui?
Alergia não, a não
ser. É bom, é já para esclarecer. E aí, a alergia pode ser enquadrada ou não aí nesse campo?
Não, porque assim, ó, a alergia, ela vai ter um limite de impedimento muito pequeno, né?
Ah.
Então, neste caso, não. Tá?
Não vai,
mas fibromialgia, autismo, TDAH, porque o que está acontecendo? Muitos adultos agora estão sendo diagnosticados.
É verdade, porque hoje é comum, isso que a Caroline Pereira nos traz, é comum a avaliação desde os primeiros anos, a criança, mas tem muitas pessoas adultas que estão nos ouvindo que não sabiam que estavam aqui no hall de pessoas autistas, né? Que hoje estão descobrindo mais tarde, né? Então, somente mais tarde. E aí, descobrindo mais tarde, podem ser também contempladas aqui?
Pode ser, porque muitas vezes a gente vai verificar, por exemplo, assim, o histórico de trabalho desta pessoa, ela teve dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Às vezes ele tem dificuldade de permanecer no mesmo emprego. Mas lembrando que tudo isso é preciso um laudo médico, né? Num primeiro momento, do próprio médico da pessoa.
Correto.
Onde ele vai alegar a deficiência e vai alegar os impedimentos que essa deficiência causam. Tanto que a gente vê que, infelizmente, muitos médicos ainda não estão preparados, porque eles confundem muito a questão. Quando a pessoa vai solicitar o laudo, o atestado, eles ainda confundem com a situação de invalidez para o trabalho. Porque a aposentadoria por invalidez é quando eu estou inválido para exercer qualquer atividade.
Não tem como trabalhar.
Não tem como trabalhar. A aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência, eu tenho como trabalhar, mas com limitações, tá? Com mais dificuldades. Ou preciso de ajuda algumas vezes, nem em todos os casos é um requisito exigido, mas às vezes tem uma pessoa nessa situação, mas consegue exercer atividades. É. Então, assim, até o laudo médico, a gente senta com o cliente, explica o que ele vai precisar explicar para o médico, o que ele está indo buscar naquele médico, para que o médico avalie nele aquelas condições, aquelas situações. Porque senão os laudos médicos utilizados e os atestados acabam levando para o entendimento de uma incapacidade, de um auxílio-doença, de uma invalidez. E aí chega lá no INSS para aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente e vai esbarrar, vai bater, vai ter o benefício indeferido.
Vamos para o intervalo, Kaique. Eu volto com Caroline na sequência aqui no programa. Agora são 10h27, temos várias perguntas chegando aqui para a Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. A gente vai lançar na sequência aqui as perguntas. Tem perguntas sobre a questão da aposentadoria. Já vamos trazer aqui para a Caroline Pereira, que nos traz hoje aqui uma abordagem das novidades desse começo de 2026 para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Não fique em dúvida. E aqui a gente fala de questão física, mental, intelectual, sensorial, essas barreiras do dia a dia. Já as perguntas aqui sobre os mais variados quadros da Previdência. Complementando aqui, Caroline, a respeito da contribuição da pessoa com deficiência, que mais podemos acrescentar aqui, que o tema aqui é amplo, hein?
Isso, então aí como que vai funcionar no critério da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com a deficiência, né? Ele vai passar por uma perícia médica dentro do INSS e depois dessa perícia médica ele vai passar também por uma avaliação social. Mas, para que seria isso? As duas situações, a perícia e a avaliação, é para avaliar justamente os impedimentos que a deficiência causam.
Correto.
No impacto, tanto na questão de trabalho, quanto na questão social, quanto na questão da vida em si, da pessoa, na parte doméstica dela. Então, como você colocou muito bem, né? Nós temos essas barreiras que são analisadas, barreiras físicas, barreiras mentais, barreiras intelectuais, barreiras sensoriais. Depois que é realizada essa perícia, vai ter um enquadramento da deficiência, se ela vai ser leve, moderada ou grave.
Correto.
É feito um laudo pelo médico com pontuações. Então, são vários requisitos e ele vai analisando um a um, vai fazendo as perguntas e abordagens para o segurado, para a pessoa que está lá na perícia, né? E aí, depois, ele vai montar um laudo com pontuação. No final, vai ter uma pontuação total. Depois disso, vai para uma outra perícia, que é marcada, que é a avaliação social. Mas quando a gente fala em avaliação social, não é a questão de cunho financeiro nesse caso.
Correto.
Que muitas vezes as pessoas pensam, né?
É.
Não é questão de cunho financeiro. É avaliação social, mas para ver as barreiras que a deficiência causa no teu dia a dia, tá? As limitações que elas te trazem.
Por exemplo?
Por exemplo, assim, ó, vamos supor, existe uma tabela de 100 pontos, 75 pontos, 50 pontos e 25 pontos. 100 pontos é quando eu consigo exercer, eu sou doméstica e eu consigo levantar os móveis, limpar tudo normal. Não tenho deficiência nesse quesito. Não, olha só, eu tenho um probleminha ali de, vamos pôr de nervo ciático, e eu sou doméstica, então eu consigo trabalhar normal. Mas no meu ritmo, eu faço um pouquinho mais lento, né? Um probleminha de coluna, um pouco mais lento. 75 pontos. Não, eu trabalho como doméstica, mas tem algumas atividades que eu preciso de ajuda. Por exemplo, para arrastar o sofá para me limpar embaixo, eu não consigo, eu preciso da ajuda ou do meu patrão, ou da minha patroa, ou de uma outra empregada doméstica que trabalha naquela casa. Eu não consigo realizar aquela atividade ali sozinha. Já vai para 50 pontos, quando eu preciso, eu tenho uma limitação.
Correto.
E aí, não, eu não consigo arrastar móveis, eu não consigo, isso eu não consigo, trava minha coluna totalmente e tal. Já vai para 25 pontos. Então, assim, são muitos detalhes, é uma situação muito técnica, vai exigir vários pontos aqui, porque cada atividade, né, a doméstica vai ser analisado vários pontos dentro da função de doméstica. E depois vai ser avaliado em casa. Em casa, como é que é? Quem que faz a sua atividade?
Correto.
Quem que lhe ajuda? Dentro da função do metalúrgico, vai ser analisado outros pontos, porque há outros requisitos que aquilo exige.
Como se diz no direito, nós temos aí o caso concreto. Cada caso é analisado. E aí vem uma pergunta aqui para a Caroline. Quando se fala nessa contribuição da pessoa com deficiência, aqui creio que seja do aspecto financeiro, né, o valor. Pode ser mais vantajosa essa aposentadoria do que por tempo de contribuição?
Totalmente. Hoje é a aposentadoria que nós temos a mais vantajosa financeiramente. Porque na hora de fazer a média, você pega 80% dos maiores valores que a pessoa contribuiu desde julho de 94 para frente. Então, pega tudo que foi pago de INSS de julho de 94 para frente, descarta 20% das menores contribuições. Soma só 80% das maiores. Da média que der, vai ser a tua renda de aposentadoria. Vai ser 100% dessa média. Já as aposentadorias concedidas sem o quesito deficiência, ele chega nessa média e aí ele começa a pagar 60% mais 1%, mais 2% a cada ano que passar de 20% de contribuição. Então, para uma pessoa, às vezes, ganhar 90% da média, né? Ela tem que ter muito mais contribuições do
Correto.
Que na aposentadoria com deficiência. Então, hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é uma aposentadoria muito mais vantajosa em cunho financeiro. Aqui só temos que descartar as pessoas que são salário mínimo, tá? A vida toda pagou como salário mínimo, infelizmente não tem como ter essa benesse, né? Mas é nesse sentido, tá? Além do salário ficar maior, é uma aposentadoria como qualquer outra por tempo de contribuição. Porque você pode continuar trabalhando de carteira assinada, ou você pode ter um MEI, pode abrir a tua microempresa, porque ela é uma aposentadoria que a pessoa pode trabalhar, só que com limitações.
Correto. Eu vou já lançar as demais questões dos demais temas aqui da questão previdenciária. Algum detalhe a mais no tema central de hoje, Caroline, depois a gente pode até complementar o final. Questão da contribuição da pessoa com deficiência, algum detalhe a mais?
A questão do tempo, né, Carvalho?
Correto.
É bem importante colocarmos, porque, por exemplo, como explicamos, essa avaliação vai nos dar o norte se a deficiência ela é leve, moderada ou grave. Na de cunho leve, por exemplo, assim, ó, para o homem é exigido só 33 anos de contribuição e para a mulher só 28 anos de contribuição. Então, se eu tenho uma deficiência e ela é reconhecida como leve, já passei um requisito.
Correto.
Qual que é o outro requisito? Ver se eu tenho o tempo mínimo de contribuição dos 28 anos para a mulher, 33 para o homem. Se a deficiência ela for enquadrada como moderada, já vai diminuir mais o tempo. Para o homem, vai ser exigido 29 anos de tempo de contribuição quando a deficiência é moderada. Para a mulher, vai ser exigido 24 anos de contribuição, provando uma deficiência moderada. Então, antecipa bastante, né? E quando ela é grave, quando é considerada grave, para o homem é exigido só 25 anos de contribuição E para a mulher, 20 anos de contribuição, quando a deficiência se comprova da forma grave. Então, são detalhes técnicos que temos que analisar nesse sentido.
Correto. Tem ouvinte aí, Kaique, participando conosco, 99687300. Vem conosco, ouvinte. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Gostaria de saber, Carvalho, eu tinha uma empresa. Eu tinha um CNPJ. Eu pagava o INPS meu e da empresa. E eu fechei a empresa e parei de pagar. Fechei o CNPJ, né? E parei de pagar da empresa, porque eu fechei. E parei de pagar o meu como pessoa física. O que, que eu devo fazer para continuar? Como é que eu faço? Faz uns 6, 7 meses.
Vamos ver qual que é o risco que participou aí. É o... Clodoaldo está perguntando para a Carolina aqui.
Seu Clodoaldo, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque existem muitas pessoas na mesma condição que o senhor, né? E é muito importante que o empreendedor, o microempresário, as pessoas autônomas, elas organizem sua vida financeiramente na parte de previdência. Então, o que, que a gente sempre recomenda, tá? É agendar um horário, fazer uma análise, verificar quanto tempo de contribuição o senhor já tem, quanto tempo falta, verificar em qual modalidade de aposentadoria o senhor se enquadra, porque hoje nós temos mais de 7 opções de... tem regra de pontos, tem a regra de pedágio. Então, são vários, às vezes, as pessoas pensam, ah, eu vou somar tanto tempo, tem que ter tal idade e me aposento ou não. Não, não é assim. São várias regras. E aí a gente vai analisar para o senhor retomar a sua contribuição. Vamos explicar se vai valer a pena o senhor pagar 20%, se vai valer a pena pagar no 11%, quais são os prós e os contras de cada contribuição. Nesse planejamento previdenciário, que é o estudo de caso de cada cliente, a gente analisa se vale a pena o senhor contribuir a mais com o salário mínimo, se não vale a pena na questão de investimento e de retorno financeiro que vai lhe dar. Então, é bem importante. Parabéns pela sua preocupação. Muitas pessoas acabam procrastinando, acabam deixando. E aí, quando chegam no escritório, já tem uma idade avançada, já passou da idade. E a gente sente, né, pela pessoa não poder buscar o direito dela. Então, entre em contato conosco ou com qualquer outro escritório de sua preferência, mas de sua confiança, e verifique as possibilidades de contribuição, as melhores que enquadram na sua situação.
Realmente, Rodinei, está conosco Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. Esclarece suas dúvidas sobre a questão previdenciária. 99687300. 99687300 é o WhatsApp mais famoso do Rádio Regional. Alô, Rodinei, bom dia.
Bom dia a todos aí, boa quinta-feira a todos. Sim, eu queria saber o que eu podia fazer. A minha esposa tem lúpus, até já comentei já numa outra oportunidade. Ela tem lúpus e o perito de Porto Alegre negou auxílio para ela. E já, isso que ela tinha todos os laudos, os exames, tomografia, raio-x, ultrassom dos rins, dos pulmão dela. Mesmo assim, ele negou a perícia. Ele botou no laudo ali que ela não tinha possibilidade nenhuma de receber auxílio, porque ele não viu doença nenhuma nela. E isso que ela estava com o rosto, a pele toda vermelha, ferida na boca, cada lúpus causa isso. E o médico dela, quando nós levamos o laudo do perito para ele, ele se dignou por ela não ter passado na perícia. E já lá já fez 2 perícias já em Porto Alegre e as 2 foram negadas. O que ela poderia fazer para conseguir esse auxílio, já que ela não consegue trabalhar, ela não consegue trabalhar por causa da doença, que impede bastante o movimento das pernas, na articulação, ela tem bastante dificuldade, só que o perito não aprova.
Obrigado, Rudinei. Aí, então, a questão lúpus aí é o tema de agora, Caroline Pereira.
Bom dia, seu Sidney. Realmente,
Rudinei.
Seu Rudinei. O lúpus realmente é uma doença que desgasta tanto o físico quanto o emocional. São dores intensas, dificuldades de locomoção. Eu já vi clientes em fase aguda de subir de 4 pé, que nem se diz, uma escada, né? E aí o que, que acontece? Eu acredito que quando o senhor fala em perícia em Porto Alegre, é porque provavelmente vocês devem ter entrado no INSS e foi negado. entrar um judicial, foi negado. Aí, o que, que acontece? Se recorre para uma segunda opção de perícia, e nesse caso é marcado em Porto Alegre. Acredito que tenha sido isso, e novamente foi negado. Neste caso, como eu lhe disse, a gente tem que avaliar, porque temos que ver se daqui a pouco foi buscado o auxílio doença para ela, né, e foi negado, ou se foi buscado um benefício assistencial, que às vezes também pode ser, e foi negado, porque daqui a pouco as barreiras de impedimento do lupus vão se enquadrar nessa situação da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E aí tem uma possibilidade, se vê uma chance, talvez, né, de enquadrá-la. Eu lhe falar assim, ela vai ter direito, eu vou estar lhe mentindo, porque eu tenho que analisar quanto tempo de contribuição ela tem, eu tenho que estudar os laudos. Esse tipo de aposentadoria, ela é bem técnica, então a gente tem que estudar caso concreto, mas há uma grande possibilidade, sim, dela se enquadrar na por tempo de contribuição com deficiência.
Marcelo, aqui na audiência, bom dia. Olha só, quanto à aposentadoria, tenho dúvidas sobre com qual idade poderia me aposentar. Carteira assinada desde meus 18 anos, sou filho de agricultores, mas não tenho bloco de produtor. Consigo me favorecer desta parte da agricultura ainda? Hoje trabalho por conta. Sobre qual valor mínimo que devo pagar ao INSS hoje que possa me favorecer na aposentadoria? Caroline Pereira.
É uma pergunta masculina, é um homem, será?
É um homem, o Marcelo.
Marcelo, então o que, que acontece? Se a gente falar em aposentadoria por idade do homem, tá? Que é o teu caso. O homem que mora na cidade, hoje é exigido 65 anos de idade para o homem que mora na cidade e no mínimo 15 de contribuição. Então, aqueles homens que não têm muito tempo de contribuição, pagaram pouco tempo INSS, tem que buscar provar 15 anos de contribuição e, no mínimo, 65 anos de idade. O homem que trabalha lá no interior, lá na roça, tá? Mora lá, nunca veio para a cidade, esse vai provar 15 anos exercido lá na roça, mas vai se aposentar aos 60 de idade. E muitos casos como o teu, são pessoas que eram agricultores, moravam lá na roça e depois, com o passar dos anos, vieram morar na cidade. Neste caso, muitas vezes, a gente consegue somar o período que a pessoa pagou na cidade com o período que ela trabalhou na agricultura e aí fecha tempo de contribuição para ela se aposentar na regra da aposentadoria por tempo de contribuição antes dos 65 anos de idade. Que aí não precisa esperar os 65.
Pergunta aqui do Juliano.
Carvalho, acho que vamos só complementar a questão do bloco, né?
Correto.
Ele do perguntou,
bloco.
Eu acho.
Ele perguntou aí, vai, eu sou filho de agricultor, né? Diz o Marcelo, sou filho de agricultor e agora eu trabalho
isso.
Por conta, né? Como é que eu consigo me beneficiar aí?
Exatamente. Muitas pessoas, Marcelo, não têm mais o bloco. O pai e a mãe, às vezes, faleceram, se perdeu esses blocos, foi para algum irmão que morava em outro estado e foi extraviado, foi botado fogo. Mas existem vários outros meios da gente provar a agricultura. Por exemplo, no sindicato rural da cidade onde as terras pertenciam. Muitas vezes vai ter lá o cadastro do pai ou da mãe como agricultor, a ficha do sindicato rural, que a gente chama, né? Se essa terra era no nome do pai, no cartório de registro de imóveis da cidade, vai aparecer no nome do pai o período que ele teve terra. É mais uma prova. Certidão tua, dos teus irmãos, onde constem a profissão do pai como agricultor, histórico escolar de escola que estudou no interior. Às vezes as pessoas pensam, não, essa escola nem existe mais. Lá na Secretaria de Educação da cidade, essas escolas pequenas e agricultores que deixaram de existir, os históricos foram todos para a Secretaria de Educação da cidade pertencente. Então, existem várias formas. E eu te aconselho, né, a análise de estudo de caso, para ver em qual delas tu se encaixa melhor até... Principalmente para ver a questão da tua contribuição, como você também tem dúvida, né? Para ver a questão de valores, que é vantagem. Tem vantagem que às vezes vai te trazer um custo-benefício bom para você receber uma aposentadoria maior que o salário mínimo, e tem casos que não adianta pagar acima do salário mínimo, que tu não vai receber a mais, vai só pôr dinheiro fora. Então tem que fazer esse estudo de caso.
Juliano, na audiência aqui da Planalto News, do Comando Popular, para Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. É, quem tem fibromialgia tem direito ao benefício? Creio que do tema anterior aqui, da pessoa com deficiência. Quem tem fibromialgia...
Exatamente, fibromialgia, inclusive agora, né, ela foi pacificada na esfera judicial. Nós atuamos muito exclusivamente com o direito administrativo no INSS, organizamos todas as provas, todos os requisitos, o que é melhor para cada cliente, mas o STF agora pacificou. Fibromialgia se enquadra no quesito de deficiência.
O Luiz do Boqueirão, estou ouvindo o programa, bom dia. Se for possível aí para a Caroline responder, sobre impetrar ação junto ao INSS sobre correção de benefício de quem recebe mais que um salário, ou seja, pleitear os mesmos reajustes concedidos para o salário mínimo. Isso se faz necessário, pois a cada ano o governo está, segundo ele, prejudicando essa parcela de aposentados. Então, a pergunta, a sua opinião aí sobre impetrar ação junto ao INSS sobre a correção de benefícios. O que dá para falar para o Luiz do Boqueirão, Caroline?
Luiz, a tua dúvida é de muitos ouvintes, eu creio, porque foram enxurradas de ações judiciais já que se teve nesse tema. Porque o que acontece? Quem se aposenta acima do salário mínimo, com o passar dos anos, passou 10 anos, 15 anos, o salário mínimo vai caindo... o salário vai caindo tanto que chega às vezes no mínimo, né? Depois de 20, 30 anos recebendo o benefício. Por que isso acontece? Porque exatamente o governo dá um índice de aumento, por exemplo, às vezes o aposentado ganha 3%, 4% de aumento. Mas o salário mínimo sobe 6%, 7%. Então, o salário mínimo subiu mais, a inflação sobe mais, consequentemente as coisas no mercado ficam mais caras, mas o aposentado não ganha o mesmo aumento. Então, o que ele comprava no ano anterior, no mercado, ele já não compra mais com o mesmo valor, né? E aí teve essa discussão, tá, a nível de Brasil, a nível nacional, e infelizmente o STF falou que não cabe nenhum tipo de revisão nesse sentido, que o governo pode, que seria constitucional na visão do STF, que o governo dê um aumento para os aposentados e outro diferente para o salário mínimo.
O nosso ouvinte aqui, o Guilherme, bom dia Carvalho, bom dia Caroline Pereira. Quem tem esclerose múltipla consegue essa aposentadoria aqui citada no programa?
Sim, esclerose múltipla tem muitas barreiras, né? Principalmente a barreira na parte de locomoção, na parte de equilíbrio, sim, de se movimentar com rapidez, ou de forma normal, assim, né? Ela causa muitos impedimentos a curto, médio e longo prazo. Então, pode sim ser enquadrado na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Lembrando que em todos os casos precisamos de um laudo, né? E aí antes de você ir atrás do laudo médico, primeiro já consulta o especialista para ver o que o teu doutor precisa pôr de informações no laudo. Porque o teu caso tem a deficiência, mas às vezes o doutor não sabe pôr no papel, ele não sabe o que o INSS precisa saber, né? Daquela situação, daquela deficiência. Então é importante lembrar do laudo, tá?
Sabe que vem a dúvida aqui... Por exemplo, tem atividades com remunerações especiais. Aqui o jogador de futebol, ele tem o seu salário pago aí, desconta, paga INSS, enfim, mas tem o direito de imagem. Quando vai se tocar em aposentadoria, não tem aqui a questão do direito de imagem, é aquele valor da contribuição INSS, assim como deve ter em outras profissões, algumas outras compensações.
Porque o que acontece, até para ficar bem claro, né? Por exemplo, o jogador de futebol, se a gente pega um time do interior, você fala com muito mais propriedade que eu, né? Daqui a pouco começa em 20 mil, em 15 mil, depois vai para 100 e 1 milhão e assim vai. Mas também temos muitos administradores de empresas grandes que já ganham seus 20, 30 mil, 40 mil. O que acontece? No INSS, por mais que a pessoa receba, tenha um salário alto, bem... significativo, como um jogador de futebol, a contribuição da Previdência dele vai ter um limite de teto. Então, o INSS tem um limite. Ah, eu ganho 100 mil por mês lá no time que eu jogo. mas a tua contribuição na tua folha tem que estar vindo de 20% limitado no teto, que hoje está em torno de 8.300.
Correto.
Então, a tua contribuição para o INSS vai bater no teto da Previdência. Se estão descontando a mais, aí cabe devolução dos valores descontados a mais e a interrupção dessas contribuições a maior. Isso também acontece muito, por exemplo, em casos de médico. O médico presta serviço para o IP, para a Unimed, para várias entidades. E aí cada uma delas acaba contribuindo para o INSS. E ele não observa que passou do teto.
Superou o teto.
Exatamente. E aí ele também tem que limitar, porque senão ele está pagando a mais INSS.
Olha só, fica essa aí para as profissões com as suas particularidades, as suas especialidades. Claro que o jogador de futebol que atua num clube grande, ele ganha X. Agora, no interior, a realidade é bem diferente, né? Tem muitos aí no Brasil afora que passam dificuldades. E é uma profissão que é de período curto, né? E às vezes tem a questão da lesão que atrapalha. Exato. E o atleta depende do seu corpo aí para ter o seu sustento, sustentar a sua família, né?
E a questão do direito de imagem que ele colocou, né, Carvalho? Por que não se contribui INSS sobre o direito de imagem? Porque o salário dele muitas vezes já ultrapassa o teto da Previdência. Então não vai ser, digamos, contribuído sobre o direito de imagem e daí somado na tua aposentadoria, entende? Porque toda aposentadoria do INSS, ela tem um teto máximo. Por mais que você receba 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês, eles descontam sobre o teto e tu só pode te aposentar até o limite do teto. Todo ano sobe um pouquinho. Esse ano está em 8.300 e eu vou trazer o valor atualizadinho já, só um segundo.
Correto. Estamos aqui então hoje complementando aqui as informações. Sempre tem novas perguntas aí dos nossos ouvintes. E aí na conclusão a Caroline vai trazer aqui o endereço, como conversar com a Caroline Pereira, como encontro nas redes sociais também. Não fique em dúvida aqui. O programa Comando Popular fala a linguagem da nossa gente, esclarece a dúvida de toda a população, seja da cidade, seja do interior. Então, complementando aí a tua informação.
Isso, Carvalho. Então, o teto máximo hoje da Previdência está em 8.475,55. Eu queria pegar ele atualizado agora, 2026, né? Então, o teto máximo hoje é esse valor, tá? Que é a tua contribuição e o salário teto também. 8.475,55.
Já estamos partindo para a reta final, 10h52. Caroline Pereira, para quem quer ter aprofundamento, orientações, olha, eu quero ter mais detalhes aqui. Como é que fala com Caroline Pereira? Onde encontrar seu escritório? Quais as formas de contato?
Então, primeiramente é importante as pessoas nos seguirem no Instagram. Hoje em dia todo mundo tem Instagram e Facebook. Então nós temos as nossas duas páginas com o nome Caroline Pereira Previdência. Sigam Caroline Pereira Previdência, porque tudo que vai saindo de novidades eu vou colocando ali. Então, às vezes é um caso que serve para você, serve para o esposo, serve para a mãe, para a tia. É importante as pessoas estarem bem munidas de suas informações e seus direitos. O nosso escritório, ele fica na esquina da Bento Gonçalves com a Avenida Brasil. Então, o endereço é Bento Gonçalves, número 578, sala 105, no primeiro andar. Sala 105 do primeiro andar da Bento Gonçalves, 578, do edifício Avenida Center. Tem o Banco do Brasil do centro e do outro lado da rua tem a loja do Boticário. Então fica aí em cima. Já vamos chamar o Banco do Brasil e o Boticário para anunciar aqui na rádio, né? Porque a gente faz propaganda para eles.
As portas estão sempre abertas. Quem quer ver o seu faturamento lá no alto, anuncia na Planalto.
Vou chamar as gurias do Boticário, vamos anunciar. E aí, pessoal, então é isso. Nós estamos com uma equipe de profissionais, tá? Muito bem qualificados para atender as demandas. Ficamos à disposição no WhatsApp também, 549-9158-0787. Então, o nosso WhatsApp é 9158-0787. Temos também nosso telefone fixo 3632-3650. E atuamos em todas as áreas do direito previdenciário, seja auxílio-doença, pensão por morte para dependentes e companheiras que tiveram negado seu benefício, né, por falta de comprovação, benefício de BPC Loas para deficiente e idoso que está sendo cortado de muitas pessoas. Tem que ser feito a defesa no prazo. Não sei como é que estamos de tempo, né, Carvalho?
Tá. Até veio mais uma pergunta para ti aqui. Posso ser da Marisa aqui? Bom dia, meu vizinho encaminhou a aposentadoria, conseguiu dali 7 meses e não ganhou os atrasados. Como é que faz para receber os atrasados aqui? Pergunta a Marisa aqui.
Dona Marisa, pode ter ocorrido duas coisas, tá? Uma, ele encaminhou e foi negado e depois de 7 meses encaminhou de novo, ou o escritório que ele buscou encaminhou de novo. Aí, realmente, se é um novo pedido, ele não vai ter direito a receber esses 7 meses de atrasado, tá? Mas, se ele tinha direito, foi concedido e não foi pago, a gente pode rever, sim, ele tem direito a receber esses atrasados, se há 7 meses atrás ele já tinha o direito e já tinha ido buscar no INSS.
Valeu, Marisa, obrigado pela mensagem. Complementando, então, Carolina, aí.
Então, Carvalho, assim, ó... As pessoas prestem atenção quem recebe BPC Loas, tá? Que tem o cadastro lá no CRAS, que atualiza. O certo seria anualmente. No CRAS diz a cada 2 anos para as pessoas irem lá. Eu oriento os meus clientes, vá uma vez por ano, atualizar endereço. Diz, ó, o INSS pediu para mim vir aqui. Pede o comprovante lá no CRAS, que esteve lá. Cuida que às vezes as meninas... fazem um excelente trabalho lá no CRAS, mas na correria, né, acabam entregando a folhinha esquecendo de carimbar ou assinar. Então, lembra elas, pede para carimbar e assinar e pega uma pastinha em casa, uma gaveta e guarda. Guardem essas atualizações, porque muitos benefícios estão sendo suspensos, os seus pagamentos, por falta de atualização. E às vezes a pessoa atualizou, não tem a prova e no sistema não está aparecendo que atualizou. Então, vão lá, peçam o comprovante cada vez que se atualiza e guardem, tá? Outra coisa, quem está recebendo cartinha do INSS para fazer defesa, tem que fazer. E cuidem o prazo, pessoal, de 30 dias. É muito importante, porque se você não faz a defesa, ele vai presumir uma má fé. Aí ele vai cancelar o teu pagamento e em seguida vai te mandar uma outra cartinha. Você vai ficar em dívida ativa, tendo que devolver todos os valores recebidos. Então, é preciso fazer essa defesa. A gente explica para o cliente quais provas precisa ser usado, né? Instrui bem o processo, mas façam. E também, Carvalho, é importante salientar aqui, até para todos os colegas, porque muitos não atuam com direito previdenciário e muitos clientes também acompanham, né, os seus benefícios. Que o INSS, ele comunicou que vai ter um bug, tá? Então, do dia 27 de janeiro a 31 de janeiro, não vai funcionar em todo o Brasil nenhum atendimento presencial. Correto. Não vai funcionar o 135, que é o canal de telefone com a Previdência, e não vai funcionar o site. Deveria ser do dia 27 ao dia 31. Eles estão alegando que é para data prévia, a empresa que faz a atualização do sistema do INSS melhorar o sistema, tornar ele mais ágil. Mas, infelizmente, o que a gente tem percebido é que desde segunda-feira já está o caos. Ninguém consegue acessar nada nas plataformas digitais já. Tanto que no escritório eu tenho colaboradoras que estão trabalhando à noite e de madrugada. Tem dias que 3 da manhã é o horário que a gente consegue acessar. E aí, o cliente precisa ter o processo protocolado, tu precisa acompanhar o processo para ver se tem uma exigência, se tem alguma coisa, e aí, vai trabalhar 24 horas, é o que tem.
Tá certo. Bem, perguntas respondidas, depois a reportagem vai estar no nosso site rdplanalto.com. Muito obrigado, Carolina, e até uma próxima oportunidade.
Carvalho, é sempre um prazer estar aqui, quero desejar um ótimo ano para a Rádio Planalto, para você e para todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição para buscar o melhor entendimento e levar para toda a comunidade a melhor informação dentro dos benefícios do INSS.